Esse é o podcast O Evangelho no Chão da Vida. Reflexões sobre como viver e exercer a espiritualidade de forma leve, sem mitos ou religiosidade.
Olá, nós estamos aqui no nosso primeiro, esse protótipo do nosso primeiro podcast aqui da nossa comunidade EcoMove. Hoje estou aqui, eu sou o Fabiano, para quem não me conhece, né? E para quem me conhece também sou o Fabiano. E aqui está o Teco do meu lado, o André e o...
Davi.
E o Davi, ó, me deu um branco do seu nome.
Pois é, realmente, um nome difícil de...
A idade vai chegar.
É verdade.
Difícil, né? É fácil.
Então, gente, hoje nós vamos iniciar aqui com o tema a transformação, uma jornada de transformação entre Simão e Pedro. Um personagem, um ícone, né, da nossa cultura cristã, nós podemos dizer assim. E a gente vai procurar aqui conversar um pouquinho, desvendar algumas coisas sobre como foi essa transformação entre ser Simão. E depois de ter um chamado, ele se torna Pedro. Bom? Então, Teco, tudo bem aí?
Tudo bem. Bom estar com os amigos. E prazer aqui de poder estar compartilhando de alguém tão emblemático, tão marcante, que nos ensina muito, né? E uma coisa que a gente tem chamado muita atenção é isso, quando eu ir para esses textos, para as escrituras, né? Para esses símbolos que nós temos hoje, né? Nós olhamos e vemos que temos muito deles, né? Partimos muito daquilo que, da maneira que esses camaradas foram, tem muito em nós, né? E eu creio então que é importante esse aprendizado para tirar lições importantes daquilo que ele aprendeu na jornada dele, né? Como nós estamos na nossa hoje. Então, prazer estar com os amigos.
Exatamente. Obrigado, Teco. E aí, André? Tudo bem?
Tudo bem. Primeiramente, agradecer o convite, né? Porque não é sempre que a gente pode estar na presença de três ilustres amigos, né? Pastores, reverendos aqui, né? Pessoas que sabem muito. Então, para mim, vai ser uma grande oportunidade, né? Não só de aprender, mas também, como foi falado aqui, né? Pegando um gancho que o Teco trouxe, de falar de Pedro, né? Talvez, né? Tudo que o Teco falou, talvez eu coloque aqui para mim um personagem tão polêmico também, né? Com tantas coisas que passaram pela vida de Pedro, que a gente aprende muito, né? A gente vive muito, né? Então, quando ser Pedro, quando ser Simão, enfim, né? Eu acho que vai ser uma boa conversa. Mas, mais uma vez, obrigado pelo convite. Eu acho que vai ser uma tarde bem rica.
Bem. E aí, Davi?
Tudo bem. Uma alegria estar com vocês. E... com o André, já falaram praticamente tudo sobre Pedro. Né?
Mas... Sobrou nada
para eu... Mas realmente é uma alegria estar com vocês. Então, nós estamos aqui para aprender, né, uns com os outros, né, compartilhar. E realmente, Pedro é um personagem tremendo. E quando a gente olha para esse homem, a gente tem que aprender muito. Né? Esse processo de Simão para Pedro foi um processo realmente tremendo na vida dele. E nós também temos que passar por um processo de transformação. Então é um privilégio estar com vocês aqui nessa mesa.
Muito bem. Bom, a vida de qualquer personagem bíblico, ela é repleta de fases, né? Assim como a nossa vida, né? E o interessante é que a palavra Simão, ela significa caniço, bambu, algo que se enverga com o vento e com as tempestades. Até certo ponto é interessante, porque você ser flexível é bom, né? Mas uma pergunta que eu quero iniciar aqui para a nossa conversa é: se fosse para definir Pedro em uma palavra, o que é que você lembra quando se fala o nome Pedro nas escrituras? Vai lá.
Olha, para mim... Vocês sabem que eu gosto muito de liderança, né? E talvez, não estou dizendo que ele é o único, mas talvez para mim Pedro vem como sucessor, né? Acho que quando todo líder primeira coisa que ele tem que enxergar é falar assim, tá, eu tô aqui, né, que é o fato de Jesus, e ele falou, quem vai ser meu sucessor, né? Eu acho que Pedro, para mim, traz muito essa identidade, né? E eu acho que, e é algo que falta muito, a gente pode falar de vários líderes no mundo, mas quais que preparam sucessores, né? E eu vejo que Jesus trabalhou muito isso em Pedro, então talvez seria para mim essa, isso que me vem, né?
Liderança.
Era realmente essa palavra que eu ia utilizar. Liderança. E a gente vê realmente na história de Pedro, ele sempre sobrepujando os outros na frente, né? Realmente, liderança é uma palavra que define bastante a vida de Pedro.
Bem.
Pedrão, um cara extremamente ousado. Tem uma ousadia extravagante. E afora, ele não consegue controlar, de tanto que ele é esse cara ousado. Ele põe pra fora aquilo que passa mesmo. E uma coisa que eu acho que é uma qualidade, mas ela precisa ser como Davi trouxe aqui, né? É, o processo precisa acontecer. E é, ele era muito transparente, ele era muito verdadeiro, né? Então, ele não tinha filtro. Eu creio que essa é uma particularidade legal como da criança. Ela se expressa e acabou, né? Não tá pensando o que vão pensar de mim, né? Ele é aquilo. E nada melhor do que estar na mão, né, de alguém que é maior, né? Como foi o seu líder, que foi Jesus, que mostrou para ele, né, como deveria ser, né? Que aquilo que ele tinha de qualidade precisava ser trabalhado. E tornou, então, essa figura, né? Mas ousadia, para mim, é algo que é marcante na vida.
É verdade.
Ousadia, liderança. Eu vejo o Pedro muito como alguém inconstante. Inconstante, mas que ele se permite ser transformado pelo Espírito Santo. A palavra seria um ser humano.
Nós podemos dizer até, ele é ensinável.
Isso.
Então, quando Jesus olha para Pedro, né, ele diz, tu és Simão, filho de Jonas, o serás chamado Cefas. Quer dizer Pedro.
Uhum.
Então, veja só, Simão era um cara impetuoso, era um cara inconstante, impulsivo, precipitado muitas vezes. Só que Jesus, quando olha para ele, não vê isso mesmo. Jesus está vendo no Simão uma qualidade que nem ele não enxergava. Jesus está dizendo, você é um cara firme, você vai ser uma rocha de agora em diante. Então, o que eu queria propor aqui para a nossa conversa é trabalhar esses detalhes de que me parece que Jesus, para cada um de nós, ele tem algo que nós nem imaginamos. Ele quer nos transformar em algo que nós nem pensamos. Ele vai usar as nossas, nosso ser, as nossas fraquezas, inclusive. Mas sempre tem um ideal. Então, qual que era o ideal de Simão? Era ser alguém como uma rocha. Confiável. Mas enquanto ele estava ali caminhando, o Simão se manifestava.
Exato. E tem um que me, assim, intriga, né, pegando a época de Simão, né? Porque ele sempre foi toda essa personalidade que você trouxe, né, Fabiano? Mas o que ele viu em Jesus? Né? Por umas simples palavras que Jesus falou para ele, ele veio. Então me intriga, porque ele é um cara questionador, um cara, né, que... E aí, né? Então isso que me traz também a pensar que por mais que nós tenhamos a nossa personalidade, nossos comportamentos, esse olhar que ele teve para Jesus, isso me intriga. Né? Sei lá, é um contexto que eu tô trazendo aqui, porque é o começo ali, né, dessa caminhada dele, né? Então, o que de fato ele viu para confiar em Jesus? Porque ele...
Largar tudo, né?
Exato. Né? Então, só trazendo essa coisa que é
Davi,
minha.
Davi, com isso, tem que falar, senão nós vamos...
Não, vocês podem terminar a conversa. Mas o que eu acho interessante, né? Não apenas na figura de Pedro, né? Mas eu acho interessante. Jesus, ele reúne um grupo... E dentro da visão humana seria um grupo mais inadequado possível.
É verdade.
Pescador, cobrador de imposto, zelote. Agora, imagina o trabalho que eles deram para Jesus. Para Jesus administrar, né, todas as questões entre eles. Imagina. Pois é, imagina quando Pedro viu o Mateus se unindo ao grupo. Mateus, cobrador de imposto. Uhum, poxa, exato. E Pedro era um cara colérico. Pedro era um cara que...
O Zelote, né? O Zelote. Também, diz a história que os Zelotes eram um grupo extermínio.
Extermínio, é tudo na ponta da faca.
Na ponta da faca. E eles detestavam a figura de Roma, né? Então... Mateus era a figura de Roma.
Pois é.
A cabeça de Mateus dois. Sempre estava...
Tava prêmio, né?
Tava prêmio.
Então, aí quando... Mas a gente, aqui hoje, a gente tá focando em Pedro, né? Então, como eu falei, Jesus, ele, muitas vezes, no chamado que Jesus nos faz, nós nos achamos inadequados, realmente, né? Uhum. E Pedro talvez fosse essa pessoa inadequada, mas a gente vê como é que o olhar de Jesus é diferente. E quando a gente pega a história de Pedro, a gente vê a história de um homem comum, gente, não é? Porque às vezes nós temos a tendência de olhar para os personagens bíblicos e achar que eles foram super-homens, super-mulheres, espirituais, né? Não, foram homens normais, e como você falou, família, a inconstância de Pedro era latente, né? Então, quem era Pedro? Um pescador. Pescador, um homem simples, né? Um homem rude, casado, ou seja, tinha uma família, tinha uma esposa, enfim. Jesus foi lá, mas viu algo em Pedro que, como você falou, que ele mesmo não conhecia. E Jesus estava ali, durante aquele tempo ali, Jesus estava ativando Pedro, trabalhando com Pedro, não é verdade? E se fosse dentro de um contexto humano, eu acho que nós já teríamos falado, Pedro, ó, vai embora, que acho que você não...
Dentro de um contexto, se você tem a característica de Pedro, você chamaria ele para fazer parte da sua equipe?
Pois é.
Eu sendo bem honesto, cara, é só... Pois é. Por isso que é uma coisa...
Ó Jesus, né, rapaz.
Eu tô remando para unir, esse camarada não vai vir espalhar aqui.
Exatamente. Fora, né? Exatamente.
Mas aproveitando o gancho, né? A gente tá falando aí sobre essa questão de Jesus perceber essa qualidade que nós não temos. A verdade é que quem anda com Jesus recebe um novo propósito. Precisa entender isso que ele tem para nós, né? Então ele percebe isso, né? Quem caminha com Jesus é afirmado. Glória a Deus por isso, né? Alguém que é marcado, é convidado a fazer parte, né? E como o pastor Davi disse, né? Pedro é um pescador, é um homem comum, né? Que tem as expectativas dele em suas próprias habilidades, confiava nele. E aí lá em Lucas 5, né? Que vai ter a citação daquela pesca maravilhosa, onde ele já tinha trabalhado a noite inteira, o cara sabia o que fazia, né? Ele conhecia do negócio, né? E não teve resultado algum. Jesus fala, poxa, volta ali, camarada, volta ali, lança a rede agora para esse lado. Ele, poxa, só vou porque é o Senhor que está falando, né? Porque senão não iria. Então, essa caminhada com Jesus, que eu acho que é através da vida de Pedro, é que a gente vai trabalhar muito essa questão da confiança, da entrega, né? De realmente nós colocarmos a nossa vida, né? Não a nossa habilidade, mas a nossa vida à disposição dele, onde ele vai desenvolver esse potencial que ele tem, né? Novo propósito que Deus dá.
E aí, pegando um gancho, acho que o Pedro se permitiu, talvez, a pensar em, assim, a vida é um aprendizado. O que eu vou aprender aqui com Jesus? Porque ele era um pescador. Imagine chegar alguém ali e falar, ô Pedro, cara, você pescou errado, cara, você jogou errado.
Alguém que pescava.
Né? Alguém que entendia. Então, ele se permitiu, né, que a gente fala, né, do famoso termo aí, né, o aprendizado contínuo, né? E então eu vejo o Pedro nesse contexto também, né? Que alguma coisa ele despertou nele, né? Exatamente isso daí que o Teco trouxe, né? O pastor Teco, desculpa, aqui, que
trazia essa... É o Teco.
É.
Estou falando de homem.
Mas
de
povo, muito, Deus. Muito interessante, cara. Pedro é um...
Agora, sabe o que a sutileza de Jesus que é interessante? Sabe por quê? Porque Jesus chega para ele e fala assim, olha, você... Não é mais esse cara que vai ser e vai se movimentar devido às circunstâncias. Você vai ser uma rocha de agora em diante. É isso que eu tenho para você, é esse ideal de vida que eu tenho para você. Tá bom? E aí, todas as vezes que ele faz alguma cartinha, erra o alvo, faz alguma, né? Algum, vocês entenderam?
Quase nunca, né? Quase nunca, né?
Toda vez que ele faz alguma coisa assim, o que é que Jesus chega para ele e fala? Simão. Jesus não chama ele de Pedro.
Pedro, exato. Uhum.
Sempre quando ele erra, Jesus fala assim. Fala lá. Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar você. Depois ele fala assim, quando Jesus está lá orando, enfim, né? E pede para eles vigiarem junto com Jesus. Quando ele volta e vê eles dormindo, ele disse para Pedro. A escritura diz assim, ó, Simão disse a ele, a Pedro. Ele chamou ele de Pedro, ele chamou de Simão. Por que que você está dormindo?
Uhum.
Então sempre você vai ver essa sutileza de Jesus. Eu acho que era como se Jesus... E para Pedro, era uma... Sabe aquela palavra que você ouve assim, de alguém e te deixa no chinelo? E você fala, poxa, eu fui incompetente nisso. E essa sutileza de Jesus de não dar uma bronca, assim, mas de chamar pela velha criatura dele e falar, cara, você ainda está lá no Simão, você não aprendeu ainda.
E quebrando o gelo um pouco, eu sei desse sentimento, igual lá em casa, né? Minha esposa só me chama de amor, né? Mas quando eu erro, André...
Quando chama, né? Pelo nome,
pelo,
né?
Nome, rapaz, Mirania lá toda hora, Davi, meu campo...
Agora, o grande problema é quando chama pelo nome completo.
Ih, aí
eu falo, aí eu posso falar para vocês, segura na mão de Deus.
É.
Né? Mas é interessante que eu vejo, por exemplo, a gente fala Simão, né? Simão, essa expressão, né, essa forma, Simão, é uma forma do grego, né, quando você falou, caniço, aquele que se dobra, que é de uma, que vem da forma hebraica de Simeão. Simeão, dentro do hebraico, da língua hebraica, quer dizer, aquele que ouve. Então, quando Jesus fala Simão ou Simeão, aquele que ouve, eu acho que você não está ouvindo.
Uhum.
Né? E eu acho interessante que quando Jesus faz o chamado a Pedro, a gente vê que Pedro, dentro de contexto de família, irmão de André, né, estava lá o irmãozão também, que era pescador, eles tinham trabalhavam uma equipe de pesca, e quando eles deixam tudo para seguir a Jesus. E quando a gente faz uma retrospectiva da história de Pedro, é uma retrospectiva bem interessante mesmo, porque quando a gente lê nos evangelhos, teve situações que Pedro questionava Jesus. Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. E agora, o que que vai ser? O que que a gente vai ganhar? Qual é a recompensa?
Exato. Até fazendo um gancho, uma pergunta para vocês, assim, até para o Pedro, ele oscilava muito entre a velha natureza e um ser, vamos dizer assim,
e a nova criatura.
Sim. Mais ou menos isso, pastor Davi, não sei o que você está...
Eu acho que Pedro, Pedro ele estava bem enraizado na sua cultura e na sua natureza, que ele estava com... Ele, no meu entendimento, ele tinha uma certa dificuldade de romper. Ele tinha um momento que ele dava, que ele rompia em fé de uma maneira tão, tão grandiosa que assustava todo mundo, que quando, naquela passagem, quando ele Jesus vai em direção aos discípulos, e ele vai andando pela água, és tu, mestre, manda eu ir contigo. E Pedro vai, Pedro caminha, olha só, olha que puxa, daqui a pouco... Aquele grande Pedro, aquele homem está ali afundando, e gritando, Senhor, me socorre, opa, vamos lá, socorre o mestre, socorre o Simão. Então, Pedro, ele ainda não tinha conseguido romper, né? Com a sua cultura, com a sua velha natureza. Ele talvez tivesse ouvido bem quando Jesus falou, tu vai ser Cefas, Pedro... Né? Uma rocha, alguém que vai ser apoio para outros. Mas Pedro, eu acho que Pedro ainda não sabia como lidar com isso. E ele E ele fazia do jeito que ele sabia. E não era do jeito que Jesus queria que ele fizesse. Né? Então a gente vê Pedro tendo revelação de Deus sobre a identidade de Cristo. E mais ali à frente, Pedro, quando Jesus fala da sua morte, mestre, que isso, para com isso, que morreu o quê? Deixa disso, não vai acontecer nada contigo, não pensa nisso, não.
Deixa que eu vou morrer no seu lugar.
Aí Jesus arreda e diz, você é coisa do inferno, para com isso, Pedro.
Mas aí também tem a questão do orgulho, do ego. Por exemplo, Jesus chega para ele e fala, você é o Pedro. No mesmo texto, porque nesse mesmo texto ele quis repreender Jesus. Depois Jesus fala pra ele, não, você é o cara.
Ficou grandão, né? Ficou grandão, né? Agora tô podendo, agora né? Agora.
Não, deixa comigo.
Como diz o Teco, eu sou Pedrão agora, né? Agora é Pedrão.
Sou pedreira.
Ele, como foi falado aqui, ele é um camarada que oscilou muito, né? Oscilou muito. Porém, ele é um case, né? Para nós, ele é um case de dessa obra divina acontecendo na vida dele, né? Então, por essa espontaneidade que ele tinha, né? Fica muito claro o contraste entre ele tá, porque eu creio que é muito aquilo, é muito a intenção, é muito ir para dentro, né? É o tempo inteiro sondando lá dentro e Jesus tá par, tudo aquilo ali, né? Esse texto se diz, é claro, ele explanou algo aparentemente assertivo dentro da visão humana. Não, que morrer? Quem quer morrer? Nós precisamos de você aqui, vamos continuar seguindo, né? Pelo contrário, né? Eu acho que é aí que está a sacada, né? Esse novo propósito, esse novo entendimento da nossa vida. Que ela permite você viver algumas situações, né? E Pedro, ele está sendo todo o tempo confrontado nas experiências da vida. E aquilo é no cotidiano, né? No dia a dia, é na segunda-feira. É isso que é fantástico. Não separa. Nós somos um conteúdo só, né? E Deus está ali agindo. E as emoções e tudo isso que permeia a nossa vida, né? É conduzindo. Mas esse desenvolvimento que Deus traz para nós, ele parte muito desses momentos que precisa romper, né? E qual é a decisão que você vai tomar? Você vai agir com a tua intenção carnal? Ou você vai agir pelo Espírito? Você vai agir por esse ensino que Jesus está trazendo para você, que é maior do que você, né? Que vai além, que agora é o propósito que ele tem para você. Ele dizendo, olha, você tem um percurso a seguir. Eu tenho uma rota e eu tenho um ponto final, tenho um destino. Eu quero te formar algo, né? E aí é esse convite que ele faz para nós, né? Pedro, ele vai meio assustado em meio a tudo que ele está vivendo, todas as pressões, né? Mas é um camarada que até o fim estava lá, estava junto, né? E fala, poxa, é possível então prosseguir com erros, né? E Jesus o tempo todo perdoando, alcançando, abraçando. Assim como o Fabiano trouxe, né? A maneira sutil de Jesus de pegar, né? Às vezes eu vou corrigir meu filho. João, sou grosseiro, extremamente pesado. Não precisava. Poderia ser sutil, poderia ser um tapa de luva, podia ser uma coisa mais. E Jesus, ele ensina isso, né? Ele não age da mesma forma, né? Pelo contrário, ele tem um objetivo claro, ele sabe o que ele tem que fazer, ele sabe o que ele vai formar ali. E através desses ensinamentos ele vai fazendo. Mas o que eu vejo assim é que em meio às circunstâncias que Pedro viveu, ele foi aprendendo em cada uma delas, né? Então, hoje, até onde eu sei, é o único que andou sobre as águas. Né?
Exatamente.
É o único que teve coragem de andar sobre as águas. A gente fala não afundar, mas ele andou, ele deu
ele
um,
deu uns
dois
passos ali, né?
Ele caminhou sobre as águas, né? Mas eu creio que toda vez que nós olhamos daí para nós, para o nosso potencial, para aquilo que nós temos a oferecer, a gente afunda. E aí que eu creio que Deus leva a gente, né, para esse ambiente onde a gente vai ser desafiado a se mover nele, né? E andar sobre a palavra dele, andar sobre os ensinos dele, né? Andar sobre as palavras que ele traz para nós. E aí a gente consegue ir superando, vencendo, se conhecendo e cada vez mais abrindo mão da nossa força, do nosso ego, do nosso intelecto e permitindo que o agir dele aconteça. Para mim, acho que a maior obra que acontece é isso, essa troca de valores, onde você se esvaece, você se vai e permite que ele venha e habite dentro de você e as suas atitudes vão ser totalmente distintas.
Tem uma questão que Pedro, que para mim, dentro desse contexto, né, que vocês trouxeram, né, o pastor Fabiano trouxe também, da questão que eu vejo um pouco da vaidade, né? Então, o ser humano, quando recebe um elogio, Né? E na igreja isso acontece muito, né? O pastor elogia lá o André, um cara, pô, daqui a pouco você já tá se achando o cara espiritual,
a quarta,
né?
Pessoa da Trindade. Né?
Agora eu posso tudo. E aí é o que o Teco falou, é o momento que a gente fica mais sensível à queda, né? Então é aquela questão do pavão, né? Agora tô podendo, né? Agora... Então eu vejo muito isso também, às vezes, no, né, que nem no mundo corporativo. É você elogiar um colaborador, um representante ali, um funcionário. Cara, na semana seguinte, às vezes ele tá achando que já é dono da empresa, né? Mas é, então é essa questão que a gente vai trabalhando, vai amadurecendo, né? E talvez lá na frente, eu acho que o único momento que eu não vi Pedro com essa vaidade foi quando Jesus falou, então, Pedro, né? Apacenta minhas ovelhas, né? Então, você me amas, tu me amas, né? Que ele entrou naquele... E foi o primeiro momento que, assim, eu identifico nele que ele, opa, né? Já...
Contando.
É, mas enfim, é...
É, eu acho que a figura de Pedro é muito interessante, como todos os discípulos, eles estavam inseridos numa cultura, né? Uma cultura judaica, no qual eles aguardavam um Messias libertador político, descendente de Davi. Pedro tinha essa percepção. Não, o Messias é descendente de Davi. Davi foi um dos grandes reis.
Guerreiro, né?
Um dos grandes reis de Israel. Pô, se vem da linhagem de Davi, vai governar Israel. Opa, então quando ele vê que Jesus, né, ele entende na revelação de Deus que Jesus é o filho de Deus, o Messias, o ungido... Ele fala assim, poxa, ele vai restaurar o reino de Israel.
Correto.
Então, ele, como um judeu, ele tinha essa percepção e ele estava esperando por isso. Ele caminhava com Jesus nessa perspectiva. A cada dia, tanto que o questionamento dos discípulos é, Senhor, é nesse tempo que tu vai restaurar? Senhor, é nesse tempo, quando é que vai ser? Né? Que a visão dos discípulos também é a visão de Pedro, de que Jesus traria um reino político de libertação de Roma e de restauração de Israel, né? Então ele caminhava nessa perspectiva, tanto que os discípulos, como eu falei, Jesus mostrava problemas sérios de relacionamento, e dois discípulos, né, João e Tiago, Senhor, quando estabelecer o teu reino, deixa eu sentar à tua direita, à tua esquerda. O que está fazendo? A mãe deles foi lá. Ô, oh, Senhor, meus filhos são mais indicados.
Não, e os caras queriam, né? Quer que a gente ore aí para cair fogo e matar?
Pois é, João, né? O Anés, os filhos do trovão. Senhor, Samaria não te aceitou. Vamos descer fogo sobre Samaria.
Fogo lá, meu.
Mas depois, no final da vida de João, só um adendo aqui. Aí ele se autodenomina o apóstolo do amor.
Do amor. Né?
Olha aí.
Não, mas isso é importante, Fabiano. Isso é importante porque aqui a gente vê que...
matar o cara com fogo, depois eu sou o amor.
Não, mas isso é interessante pra gente notar que quando a gente caminha com Jesus, o caminhar com Jesus gera transformação. Gera transformação em nós, o nosso caráter, a nossa maneira de pensar. Aquele cara que queria descer fogo é o mesmo que fala de filhinhos, de amor, de perdão, não é verdade?
Aquele que não ama seu irmão que vê, como pode amar a Deus que não
vê? Que não vê, né? Não é verdade? Poxa, então o caminhar com Jesus gera essas mudanças, tem que gerar essa transformação, assim como gerou na vida de Pedro, cara. Pedro é uma figura tremenda. Tanto que quando a gente vai para a história da igreja, né, que a gente vai para a história da igreja do primeiro século, duas figuras se destacam na história da igreja. Pedro, Paulo. Não é verdade? Pedro se voltando para os judeus, né, ali na pregação do evangelho, Paulo já indo para os gentios. Mas dos discípulos, Pedro foi aquele que se destacou. A rocha, o líder... O inconstante que foi transformado no dia a dia, com caminhar com Jesus. E Pedro, então, interessante que Jesus tinha... ele amava seus discípulos, ele falava de uma maneira bem clara com seus discípulos, quando Jesus falava, a multidão, ele falava por parábolas. Para os discípulos, opa, o negócio tem que ser claro para vocês, para que vocês entendam a minha missão e onde eu estou mandando vocês. não é verdade? E Pedro, ele fazia parte daquele grupo mais íntimo de Jesus. Se a gente olha para os evangelhos, a gente vai ver algumas situações em que Jesus só leva Pedro, Tiago e João. Não é verdade? O Pedrão estava lá, sendo trabalhado, sendo tratado.
São essas características positivas em Pedro. Igual o Teco falou, quando a gente lembra de Pedro, talvez, é o cara que afundou. Mas ninguém lembra que é o cara que deu o
cara
passo.
Que deu passo.
Que teve a capacidade de andar. De romper os seus medos. Então, a primeira característica de Pedro, que a gente pode observar muitas vezes, é a curiosidade. Sempre era o primeiro cara a perguntar.
Exatamente.
Então, ele que perguntava as explicações das parábolas.
Sim.
Quantas vezes devemos perdoar?
Era verdade.
Qual a recompensa que eu vou ter em largar tudo e te seguir? Também Pedro tinha iniciativa. O cara tinha iniciativa. Se pergunta quem você acha que eu sou, ele fala. Quando os soldados vão capturar Jesus, ele não olha as consequências, tira a espada.
Corta a orelha de mal.
Né? Tinha ali 600 soldados ali. E ele não quer saber.
Ele não quer saber,
é o cara da iniciativa.
Ele falou, agora vamos morrer todo mundo, então vamos morrer, pelo menos vai contar a história, né?
Mas é o cara que se envolve, né? Tá sempre envolvido.
Engajado, cara.
Então, por esse lado, né? Mas Jesus imediatamente disse, coragem, sou eu. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água, foi na direção. Então o cara que está sempre... são características de liderança, né, André?
Exatamente. Não, eu ia trazer mais uma... talvez uma coisa que eu vejo de, né, lado muito positivo de Pedro, disciplina. Ele tinha muita disciplina, então por isso que eu falo, Jesus mandou jogar a rede, ele jogou. Jesus mandava lá, vai até a casa, não sei de quem andar, ele ia, né? Então eu vejo esse atributo, né? Obediência, né? A disciplina, a obediência muito forte em Pedro, né?
É, uma coisa que a gente poderia até pensar um pouquinho também aqui, saber o que vocês acham, né? Da situação, quando Jesus lá no... antes de se... entregue, né, para ser preso lá no cenáculo, ele lava os pés dos discípulos. Pedro foi o único, os pés você não vai lavar. Como é que vocês veem isso aí? Foi o quê? Orgulho de Pedro? Soberba de Pedro? Não, senhor, tu és o mestre, eu não sou digno. Olha,
falsa humildade, será?
Falsa humildade ou não?
falsa modéstia.
Ou realmente ele, não, senhor, o senhor é meu mestre. Eu não vou permitir que me lave os meus pés. Não, eu que tenho que lavar os seus pés. Como é que vocês pensam sobre isso aí? O que vocês acham?
Quer falar? Você está falando muito hoje, Teco. Isso aí está acontecendo. Trouxe um livro aí.
Pois é, rapaz.
Estou vendo, mas ele trouxe um book.
Teco, você escreveu um compêndio.
Nossa, você vê o que o Teco tem aqui?
Pedro.
É mesmo, cara.
Antes Simão, agora Pedro. Olha, rapaz, cara, você escreveu um livro aí. Fala para nós, compartilha.
Nem vou responder essas ofensas.
Fala aí.
Mas para mim, assim, o que fica, forte é assim, como aflora a humanidade. Uma flora a humanidade. Eu creio que Jesus ali, foi dito aqui, né? Ele estava em missão. Né? Ele estava em missão. Ele é muito objetivo, muito claro no que ele tem que fazer. Eu creio que cada situação, de alguma forma, promovia esses ambientes. Jesus não perdia em nenhum momento a oportunidade para atuar, para agir, né? E querendo ou não, alguma coisa deu... Ali Jesus está querendo mostrar para Pedro que ainda precisa ser trabalhado, que ainda o caniço tá se dobrando, ainda ele está um bambuzão ali. Ele
se
precisa
dobra
se tornar,
volta.
Ele
se
precisa
dobra
se tornar
volta.
Essa pedra, essa rocha, né? Até pelo que viria, né? Jesus já sabendo de tudo, né? Cara, preciso te formar, eu tenho um tempo aqui, eu preciso te formar, né? Jesus, quando ia falar com o pai, com certeza alguma reclamação nesse sentido vinha, né? Vamos dizer, poxa Deus, pai, esse camarada aí é duro naquela, me dá força pra ter calma com esse camarada, né? Mas eu creio que aflora muito isso aí, né? Então ali eu creio que, de alguma forma, tá mostrando pra ele, né? Porque eu creio que ele tinha as convicções dele, e ele era um cara muito convicto, ele não agia, ele agia no impulso até por conta das convicções que ele tinha, né? Então essa atitude dele ali, né? Poxa, eu não, eu creio que de alguma forma, poxa, mas tu és o mestre, né? Ele já tinha um caminhado, querendo ou não, era o senhor deles, era o mestre deles, né? Mas eu não, se quiser me lavar, me lava inteiro, ele diz, né? Ele até, você vê como ele é maluco, às vezes, das expressões dele, ele solta mesmo pra fora o verbo, né? Ele lava tudo, lava os pés, a cabeça, liga o chuveirão aí. Mas é, todo tempo Jesus está querendo ensinar, eu creio que tudo isso também vai formando ele para aquele momento onde ele negou Jesus. Porque ele teve que segurar uma barra pesada ali, ele vendo Jesus sendo pego, preso, açoitado, e ele tendo que olhar de longe, se protegendo. Então eu creio que tudo isso foi forjando. Como é importante a caminhada, e a gente quer fugir dos dilemas da vida, né? E esse ato dele, então acho que tem muito disso. Aflora ali um cuidado, acho que pelo mestre. Aflora também, não, eu não, né? Mas, pô, eu, você quer lavar meus pés? Eu creio que a humanidade rola ali, solta, né? Uhum. Mas Jesus está todo tempo ensinando e assim, essa qualidade dele eu gosto muito de desenvolver e querer ter também nesse sentido, assim, ser eu, né? Ser o Pedro.
E como é louco isso daí que você falou, porque ele tem medo lá, mas antes ele tira a espada pra...
No meio de um monte de soldado,
né? Uhum. E ele vai lá, tira a espada, dá uma espadada, corta a orelha do cara.
Porque ele errou, ele queria acertar a cabeça, tá tão nervoso.
E aí depois ele tem medo, né?
Pois é, todo momento a gente fala que Pedro é impetuoso, corajoso, né? Se põe à frente, né? E nesse momento, talvez ele foi contra a natureza humana dele, né? E geralmente, mas não era você lá, o discípulo de Jesus? Ele, não. Se talvez fosse Pedro, sou eu mesmo. Por quê? Quer atirar aqui, né? Vamos pra briga, né? Interessante esse ponto aí, viu?
Agora, aprendizado que a gente tá falando desde o começo da vida dele foi um aprendizado por experiências terríveis, amargas.
Uhum.
O Pedro, ele teve que passar por experiências assim, confrontadoras do seu ego, do seu caráter, enfim, do que ele era. Veja bem, vocês já pensaram que se a gente está aqui na comunidade, igreja cheia, vamos dizer assim, de repente é alguém aqui da frente que repreende publicamente, o que você faria? Alguém cita o teu nome aqui, fala, você está fazendo isso errado, e de repente chama Satanás. Foi isso que Jesus fez. Publicamente, na frente dos outros discípulos. Repreendeu ele. Agora, tem a repreensão, mas como que a gente ficaria sendo repreendido?
Aí depende, né? Se agiria o velho homem ou a nova criatura, né?
Essa é a questão, né?
Não, mas é interessante essa colocação, Fábio, sabe por quê? A Bíblia nos ensina a não julgarmos. Não é verdade? É não julgar. Não, se fosse comigo, eu agiria assim. Não. A gente nunca vai saber, numa situação inesperada, qual vai ser a nossa reação. Porque, veja bem, você não foi levado àquela situação e foi sendo vista as suas reações. Não, de repente você se vê num contexto e... Opa! Como eu já vi, rapaz. Estava sendo uma coisa bem interessante. Num voo do Rio para cá, de repente, o avião... uma senhora dá um grito.
Uhum.
Aí tudo, a reação dela, aquele contexto era algo no coração, ele gritou, né? Então às vezes, mas se um dia eu for assaltado, eu reajo, eu não reajo. Não, querido, veja bem, a vida de Pedro é um ensinamento para nós. Poxa, Pedro era aquele cara que tinha umas reações que, Senhor, pode contar comigo. Os outros podem falhar, mas eu não, eu tô contigo e não abro. Pode contar comigo. E Jesus falou, Pedro, antes que o galo cante três vezes, tu vai me negar, Pedro. Não, vou lá. Jesus pega Pedro, Tiago e João, leva para o Getsêmani. Fala com os três. Vigie e ore, porque eu vou estar orando. Vigie comigo, ore comigo. Quando Jesus volta, Jesus se dirige a quem?
A Pedro.
A ele. Por nenhuma hora conseguiu ficar comigo.
Chamou a atenção de Pedro, Simão. Só, né? Simão, né?
Nenhuma hora, por três vezes. Aí, de repente, a gente fica imagina assim, por que, que será que Pedro cortou a orelha de Malco apenas por um impulso humano querendo corrigir a... talvez no pensamento dele, poxa, eu falei que o mestre estava dormindo, então agora eu vou resolver. Pela impetuosidade dele, foi lá e cortou, e Jesus, ô Pedro, sossega. A minha obra não vai ser resolvida na espada. Tá ok? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Sossega. Para esse momento eu vim, então vamos cumprir a vontade do Pai. Aí aquela, há aquele o desmembramento. Jesus é levado preso. Aquele que jurou fidelidade seguiu de longe. Aquele que puxou a espada para cortar a orelha do servo lá foi o mesmo que, diante de empregados da casa, nega. Por 3 vezes, não sou não. E diz ali o texto, né, que ele, na terceira vez, ele já estava injuriado, cara. Ele estava na carne mesmo, né? E eu acho interessante, como foi falado aqui, a maneira de Jesus tratar Pedro, trabalhar com Pedro. Uma maneira como Jesus nos trata, como Jesus trabalha conosco. E só o evangelista Lucas narra isso. E quando Pedro nega Jesus, Jesus estava lá na casa, lá de Caifás, ali, aquele coisa todo, perguntando, não é, você é o Messias, você é o rei, você é ungido, aquela coisa toda e tal. E então, quando Pedro nega pela terceira vez, o galo canta. Lucas diz que quando o galo canta, e Pedro nega pela terceira vez, o galo canta, Jesus olha para Pedro. Apenas o evangelista Lucas narra isso. Aí, aqui a gente levanta um questionamento, né? Que olhar foi esse de Jesus para Pedro? Porque diz o texto que ele saiu dali e chorou. Chorou amargamente. Chorou, mas chorou.
Volto para o aprendizado de Pedro, que foi através das experiências.
Marcantes. Estava sendo forjado, né? Pedro estava sendo forjado.
Como essa que eu fosse. Então, assim, tem momentos na vida.
Isso.
E talvez muitas vezes a gente vai agir na carne, né? Eu tive um exemplo aqui, mas não foi dentro da igreja, mas rapidamente eu lembro que eu estava começando a tentar. Aquele questionamento, eu estava afastado da igreja, né? Aí eu era surfista, cabelo comprido e tal. Aí o pastor da igreja, ele chegou lá na casa dos meus pais, onde eu morava, e ele, André, eu vi que você foi lá e tal. Mas aqui, na frente de todo mundo, né? Tinha várias pessoas, ele falou, mas cabeludo lá na minha igreja não entra. Aquilo, né? Uhum. Uma repreensão, ele falou, lá não pode entrar cabeludo, né? Cara, e aquilo, então não vou mais. E não vim. Não voltei, fiquei louco. Aquilo até reforçou, claro, que não é questão de Jesus, não foi isso que Jesus quis fazer com Pedro, mas a questão foi do André, né? Eu tô querendo trazer aqui, criei as minhas verdades aqui, criei uma série de sabotadores para não precisar mais viver, né? Buscar uma vida com Cristo, né? Então, só trazendo uma coisa que a gente traz mesmo, nossa carne, né?
Nosso eu, né?
Nosso eu.
Eu quero falar mais alto.
Exato.
Gosta de ser confrontado. Isso é verdade. Eu acho que nenhum de nós gosta de ser confrontado.
Ainda mais em público, né? Ainda mais é. Reação inesperada, gente.
Mas é isso, assim. Pedro, acho que é muito essa jornada aí de Pedro, ela é muito rica, né? Como vocês todos falaram, menos o Teco, né? Não falou.
É, até aquele. Ele falou.
Vocês falaram aí, essa jornada é muito rica, né? Uma jornada assim pra gente procurar ver o que tem na nossa vida semelhante, né? E aprender, né? Que tem a questão do aprendizado, né? O aprendizado pela imitação, pelo conhecimento ou pela experiência. Né? E a gente tá sempre aprendendo pela experiência, mas Jesus já deixou aqui para a gente aprender através da imitação ou da leitura, enfim, né, do conhecimento. A gente tem que esperar passar pelos processos dolorosos para daí falar, é verdade. Eu aprendi. Entendendo.
É porque se você reprova, tem que fazer a prova de novo, né?
É, e é legal, até dando um exemplo do próprio, né, Teco aqui, né? Que eu acho interessante, né? Quando ele vem na frente, não, porque eu vou falar que eu errei, né? Queria melhorar nisso, né? Então é interessante, né? Ah, mas eu aprendi isso. Então é muito interessante que a gente tá falando de Pedro nesse sentido, né? Então, quando o Teco traz essas situações, eu falo pra Jana lá, o Teco, né? Legal o aprendizado que ele passa, né? Ou que ele transmite ali, né? Porque é fácil, né? Como a gente tava falando aqui, né? Vem alguém falar aqui na frente e todo mundo, ah, meu Deus, né? Eu, né, ele vem e joga, como ele fala assim, tá tudo lá embaixo agora, né?
Então, não, tá tudo lá em cima.
A roupa, né?
Up, né? Mas assim, o que foi falado, eu acho que essa jornada, ela é vivida. Ela não é teórica. Ela não é igual para nenhum. Não tem regra. Deus, que nos conhece por inteiro, sabe como lidar. E sabe que precisa ser transformado. Eu acho que o que fica de Pedro para mim é isso. Não descola dele. Seja esse que questiona. Seja esse que age. Uhum. Mas que se permite, assim como o nome dele de alguma forma lembra o ouvir, né? Ter esse olhar para essa escuta, né? Uhum. Ser esse que sabe ouvir. A gente sabe que o ouvir é muito ligado com a palavra, né? Obedecer, como foi dito aqui. Sim. Então esse processo dele é um caminho de obediência, é um caminho de renúncia, de entrega, é um caminho de perceber que nele não é possível, mas que no Senhor é. E eu creio que é isso que a gente vive, né? Então, e como o André falou aqui, eu descobri uma liberdade em ser eu descobri que é possível ser eu. Porque ele me conhece, ele sabe quem eu sou e eu não tenho o que esconder. E à medida que eu exponho, eu sou liberto. À medida que eu coloco isso para fora e eu ajo com essa naturalidade, permito que esse espírito venha sobre mim e me corrija, né? E essa jornada de você estar sendo trabalhado, confrontado, ela vai trazendo esse aperfeiçoamento, que é o que Jesus quer nos levar, né? Então, não tem como andar sem esse líder, né? Se fica aqui uma dica, né? Assim, procura esse líder, né? Que é esse Senhor, que é esse Rei, que é esse amigo, né? Que é esse Pai, que ele faz toda a diferença na jornada, né? E ele quer te transformar em algo melhor. Então, para mim, a vida de Pedro, eu pego mais sim as qualidades dele, eu pego sim, porque eu me vejo nele, eu sou como ele, né? Fui nascido na carne, né? E depois nascido no Espírito. E hoje a gente fica dialogando entre essas duas realidades, vamos dizer assim, que a gente vive, né? Então, Pedro, ele é um camarada que viveu intensamente, aproveitou cada momento da sua vida. Eu acho que ele não deixava passar, então a dúvida vinha, ele perguntava mesmo. E que eu seja esse cara que ousa mais, que experimenta mais, né? Saboreia mais dessa vida e pode chegar no final e ainda ter o convite de Jesus aí. Confio em você, continua apacentando, continua cuidando, continua fazendo aquilo que eu tô mostrando para você, né? Então, muito bom estar esse tempo com vocês aqui, ouvindo, aprendendo, né? Quem sabe numa próxima eu falo um pouquinho mais, mas para mim é fantástico ouvir, aprender com cada um, né? A gente tem, cada um aqui é uma expressão, né? Então, fantástico, assim como o Pedro foi. Então, só tenho a aprender com esse camarada e na jornada com Jesus é possível ser transformado.
Eu acho uma coisa que a gente tem que atentar é que Jesus não erra no chamado. Jesus não erra no chamado. Jesus viu algo em Pedro que ele mesmo não sabia, que ele mesmo não conhecia. E quando Jesus chamou, Jesus tratou Pedro, cuidou de Pedro, ensinou Pedro, confrontou Pedro. E a gente vê que quando ele ressuscitou, ó, fala para os meus discípulos, e Pedro, eu vou encontrá-los lá na Galileia. Quando o Jesus já ressurreto, ele confronta Pedro. Pedro, tu me amas, Pedro? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, Senhor, tu sabes que eu te amo, Senhor. Mas tem um negócio que ainda está faltando aqui. Tu sabe disso. Pedro, e Jesus então fala, fique em Jerusalém até que do alto seja revestido. Então, uma coisa muito interessante que eu, quando leio a história de Pedro nos Evangelhos e quando eu leio a história de Pedro em Atos dos Apóstolos, eu vejo o poder do Espírito Santo, o poder transformador do Espírito Santo. Se a gente lê nos primeiros capítulos de Atos, acho que até o 12º, 13º, parece, não estou lembrando bem, fala-se de Pedro, não é mais o Simão, é o Pedro. E pelo poder do Espírito Santo se levanta e prega, 3 mil almas se converte. É o Pedro que na porta do templo não tem ouro nem prata, mas olha para nós, o que eu tenho te dou, em nome de Jesus, levanta. É o Pedro que quando pressionado pelas autoridades judaicas, ele falou o quê? Você acha que eu devo obedecer a vocês ou a Deus? Era o Pedro que quando preso, estava ali já sentenciado e Herodes queria matá-lo já depois da Páscoa, ele dormia, o anjo foi lá e acordou. Então eu vejo o Simão sendo essa rocha pelo poder do Espírito Santo. Ele se deixou transformar, ele se deixou usar. Então para nós, para mim, é um exemplo tremendo de vida de transformação pelo poder do Espírito Santo.
Amém. Então vamos lá para as nossas considerações finais.
Vamos, né? Vamos lá.
Eu quero agradecer a todos vocês que estão nos ouvindo e sei que vocês vão compartilhar para alguns amigos, né, esse podcast. Esperamos que esse seja o primeiro de muitos, porque o pessoal está empolgado aqui, principalmente o Teco, né? Tem bastante material aí. Mas brincadeiras à parte, foi muito bom estar aqui com vocês. E assim também em setembro agora a gente vai começar uma escola de liderança, né, André? Então, isso. Se você puder dar uma pincelada aí, já pegar essa questão da liderança do Pedro aí.
Legal.
Que a gente vai tratar nessa escola aí para setembro.
Tá bom.
Então, você já dá essa pincelada e já faz suas considerações finais aí.
Então, vamos lá, né? Primeiro ponto é convidá-los, né, a participar desse encontro sobre liderança, né? Ou sobre o papel do líder. Seja, eu vou trazer muito do mundo corporativo onde eu tenho experiência. São 27 anos trabalhando no mundo corporativo. E são mais de 15 anos trabalhando com gestão de equipes, né? Então a gente vai falar aqui sobre desenvolvimento de pessoas, contratação, formação de equipes, também falar sobre feedback, coaching. Então vão ser 4 encontros, né? Vão ser encontros quinzenais. Tem um início no dia 4 de setembro, né? Vai ser possivelmente presencial, né, Pastor Fabiano? Estamos aqui vendo as...
Uhum.
Então o primeiro encontro vai ser liderança e motivação. Primeiro tema, depois de 15 dias aí o segundo tema é liderança de equipes, o terceiro tema é feedback e o quarto tema é coaching. Então são esses primeiros 4 temas, né? E é interessante que todo mundo acha que feedback é coach é feedback. Não, vocês vão ver que é bem diferente, né? Então, trazendo esse contexto de liderança e quanto é importante hoje, né, você ser um líder, né? Mas a liderança não é questão de cargo, é o que você impacta para a sociedade. Né, tuas condutas, teu caráter, né? Então, acho que a gente vai trabalhar muito essas questões. E vai ser muito bate-papo, né? A gente vai trazer as questões aqui, conceitos, né? Só para vocês entenderem, vou trazer aqui, eu tenho formação em coaching, né? Vou trazer muitos materiais que eu aprendi em liderança de Harvard. Então, tem muitos contextos, né, que vão ser trabalhados aqui. Bom, trazendo a questão das considerações finais sobre falar com Pedro, eu vou deixar uma mensagem, né? Talvez para aquele que você, para quem possa ouvir e de repente está afastado. Assim como Pedro, né, de repente no momento ele voltou a pescar, eu acredito que Jesus tem um trabalho muito maior para você, né? E que você pode trabalhar os seus talentos, as suas virtudes, né? E é isso que Jesus quer despertar isso em você. Então, se você está ouvindo e de repente, por algum motivo, né, você voltou, né, para um outro lugar que não seja onde Cristo quer que você esteja, pensa, volta, né? Que eu acho que a história de Pedro traz muito deste contexto, né? E para finalizar, o último ponto, não menos importante, agradecer por estar aqui com esses 3 ícones do conhecimento e do aprendizado bíblico, né?
Poxa,
né?
Vida,
tá com o Pastor Teco, Pastor Fabiano e Pastor Davi aqui. Para mim é uma grande honra aí de estar com vocês. Obrigado mais uma vez pela oportunidade.
Obrigado você, André. Bom. E aí, Teco? Suas considerações finais?
Minhas considerações finais é que recebi esses dias um amigo, uma devocional do Eugênio Peterson. Ele vai falar sobre permita que as pessoas extraiam o melhor de você e não o pior. Eu creio que Pedro, no final, estavam extraindo o melhor de Pedro, que era aquilo que ele era, aquilo que Jesus fez dele. E eu me sinto extremamente entusiasmado numa conversa dessa, porque eu olho, uau, tem oportunidade para mim, tem chance para mim.
Tem chance.
De eu me tornar alguém melhor. E não se trata do que eu faço, do que eu executo, mas eu me torno Isso é fantástico, porque aí aonde eu estou, eu sou aquilo, eu faço aquilo, enfim. Então as minhas considerações finais são essas. Agradecer a cada um de vocês por esse tempo precioso, que para mim é um aprendizado estar aqui numa mesa assim, falando, conversando, é novo para mim isso. E eu quero me desenvolver ainda mais e eu preciso de parceiros, amigos. Então é muito bom estar nessa mesa. Obrigado a cada um.
Isso aí. Obrigado a você, Teco, pela tua contribuição. E aí, Davi?
Vamos agradecer, né? Essa parceria, esse companheirismo de vocês. E a minha consideração final é: deixa Jesus te usar. Deixa Jesus te usar, que Jesus te conhece. Sabe como lapidar. Jesus sabe como te lapidar. Assim como Pedro foi lapidado, sejamos lapidados pelo nosso Senhor, sejamos ativados pelo Espírito Santo.
Amém. Obrigado, Davi. Obrigado, André. Obrigado, Teco. As minhas considerações finais, primeira coisa, o agradecimento, né, pelo tempo, disponibilidade de cada um de vocês. Também quero deixar uma palavra aí para quem estiver nos ouvindo. Não se culpe se você se viu mais no Simão do que no Pedro, uhum, nesse processo. Todos nós estamos numa jornada de transformação. Cada um está em um momento distinto, né? Então, viva o momento que você está e deixe Deus trabalhar, como foi falado aqui.
Amém.
E
amém.
O resultado em ser Pedro chegará em breve, tá? Amém. Então, muito obrigado. Para você também que está ouvindo, nós nos encontramos aqui na rua Washington Mansur, número 381, no AU. Todos os domingos, às 10 horas da manhã, nós temos os nossos encontros transformadores aqui. Tá bom? Um abraço a todos. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus.